Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Voz da América, emissão vespertina para África em português, emissão de domingo 8 de janeiro de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo e, como estamos no início de janeiro, ainda votos de um excelente 2017. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade na produção, Mariano Bartolomeu, e nas notícias estará o Eduardo Ferro. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 3630 e 17.655 kHz. Estamos em direto na internet, o nosso site voaportugues.com. Na missão de hoje, domingo, vamos ter o debate sobre quem deve proteger e divulgar a herança musical angolana. Não perca este debate mais à frente. Depois falaremos de saúde com o Dr. Soares e a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já as notícias do domingo, nesta emissão da Voz da América, com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Em Israel, um camião guiado por um palestiniano colidiu hoje com um grupo de soldados israelitas, matando 4 e ferindo outros 15. Segundo a polícia israelita, ter-se-ia tratado de um ataque terrorista. O incidente ocorreu em Jerusalém. A polícia matou a tiro o condutor. No Iraque, pelo menos 20 pessoas morreram hoje em 2 ataques suicidas em Bagdad. Num dos ataques, o bombista fez explodir um engenho que transportava à entrada de um mercado frequentado, sobretudo por xiitas. 13 pessoas morreram nesse ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico. Um outro atentado causou 7 vítimas na capital iraquiana. O antigo presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani morreu hoje com 82 anos de idade. Rafsanjani tinha sido admitido esta manhã no hospital com problemas cardíacos. Rafsanjani foi presidente do Irão entre 1989 e 1997 e era atualmente o líder do grupo de conselheiros do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Na Síria, a explosão de um carro armadilhado numa zona controlada pelo governo, nos arredores de Damasco, matou pelo menos 5 pessoas, ferindo outras 15. A frente Al-Sham, ligada à Al-Qaeda, reivindicou o ataque. Um ataque verifica-se no momento em que está em vigor um frágil cessar-fogo, mediado em dezembro passado pela Rússia e pela Turquia. As tréguas excluem os militantes do Estado Islâmico, assim como da frente Al-Sham. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari disse que o seu governo não descansará até encontrar as raparigas de Chibok, que permanecem cativas do grupo militante Boko Haram. Buhari falava por ocasião dos 1000 dias do rapto das raparigas. O antigo presidente Mário Soares, fundador do Partido Socialista Português, faleceu com 92 anos de idade. O governo português decretou, entretanto, 3 dias de luto nacional. O funeral realiza-se na próxima terça-feira. Em 1976, tornou-se primeiro-ministro e liderou o país na sua transição para a democracia e para a adesão à Comunidade Europeia. Em 1986, foi eleito para a presidência, o primeiro civil a ocupar aquele cargo em 60 anos. E foram estas as notícias, amigo ouvinte, aqui na Voz da América.
Obrigado, Eduardo Ferro. É nas notícias do mundo. Esta é a Voz da América, transmitir em português, 8 de janeiro, domingo, desde Washington. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet voaportugues.com e aí encontrar todas as nossas notícias em textos, áudios e vídeos e também fotos. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Muito se tem debatido sobre quem deverá ter a responsabilidade e o dever de preservar a herança musical de Angola, para que gerações futuras conheçam o passado musical do país e os seus nomes. Um tema que nos traz o Pedro Dias, desde Luanda.
É comemorado neste domingo, 8 de janeiro, o Dia Nacional da Cultura. Como tal, alguns músicos reclamam da falta de continuidade das obras dos artistas falecidos ou de quem vive e tem obras musicais gravadas nas décadas de 60, 70, 80, épocas mais criativas da música angolana. O legado dos artistas prova a realidade. Estão esquecidos. Quem morreu parece carregar consigo as suas obras, porque os artistas vivos quase que não ouvem as suas canções em rádios ou os seus clipes musicais vistos em televisão. Jorge Pinheiro, ou simplesmente Cacinga, diz sentir-se também esquecido por quem pode fazer muito mais pelo legado dos artistas.
Nós estamos num período de esquecimento, porque as nossas músicas fizeram história. Eu acho que a música é como, por exemplo, plantarmos uma árvore. Não devemos esquecer de regá-la, senão ela seca. Então, morrem. Então, isto tem sucedido com esta continuação que foi interrompida. Motivos ou razões, não sei, mas eu sinto que ela foi interrompida porque eu também sinto na pele a minha obra, né, que eu lancei há uns anos atrás. Atualmente elas não são escutadas, não só as minhas, como de outros músicos do meu tempo. Então acho que qualquer coisa aí não vai bem, né? Era bom que houvesse uma consciência mais apurada e os meios ou instituições que estivessem ligadas a esta tarefa de tornar presente, resgatar essas obras e torná-las tão reais como o nosso modo de viver, porque nós que somos hoje dependemos de uma boa parte do que fomos antes. E então creio eu que é necessário que nós continuemos a bater nesta tecla e buscar, não esquecer o que foi feito antes para melhorarmos no presente ou talvez no futuro.
Alguns jovens artistas têm cantado ou reeditado sucessos de músicos do passado. Casos de Yuri da Cunha, gravou um álbum interpretando as canções de Arthur Nunes. Edi Tussa é o versátil em cantar Tony do Fumo, Prado Paim, Bueno da Silva, Valdemar Bastos, entre outras vozes. Cacinga bate palmas à criatividade artística.
Ele vai acordar algo que está adormecido. Isto é muito bom e vai trazer a lembrança, vai trazer aquela saudade ao ouvirmos ou escutar um trabalho. Para mim isto também não deixa de ser criatividade, não descurando também do que o artista não deve viver só do passado, também ele deve ter uma visão futura.
Mas os músicos chamados do passado, aí estão presentes, muitos deles que estão no presente e querem continuar, não é, a dar o seu contributo, apesar de todo um legado, não é, que já têm, que carregam,
sim, sim.
Não é, e a juventude hoje conhecem, estão presentes e querem continuar. Então, porquê é que não dão a conhecer as obras desses músicos do passado e porquê é que não dão a estes músicos oportunidades para continuar a se afirmar?
No meu modo de ver, houve muitas interferências no meio disso. E nós, por exemplo, hoje andamos pela cidade de Luanda, onde eram centros culturais, hoje viraram armazéns, então criaram logo o desemprego. Logo houve uma, no meu entender, logo houve uma interferência negativa em relação ao desenvolvimento desses artistas.
Os centros culturais serviam como ganha-pão para os músicos?
Ora, nem mais, eram só os centros praticamente onde eles exerciam a sua profissão, porque eles iam para lá, apresentavam a sua obra e depois tinham o seu,
remunerados,
que aquilo era o seu sustento. E aquilo não era de 6 em 6 meses ou de ano em ano, ou quando houvesse uma efeméride ou coisa assim parecida, não. Aquilo era regularmente. Até, eu lembro-me que naquele tempo, até durante a semana, havia, estes centros abriam as portas para dar trabalho ao artista. Para o artista poder ter o seu meio de sustento.
Para que o legado dos artistas angolanos seja perpetuado, o músico sugere uma maior intervenção de todos, a começar pelo Ministério da Cultura.
É formação mesmo, no meu entender é formação, é receberem certificados. Olha, só falando no meu caso, há tempos a cultura abriu-nos um parênteses. Foi Os artistas estavam interessados a terem uns seminários de música, mais conhecimentos, um refrescamento de música. Inscreviam-se e tinham direito a aulas numa das escolas de Luanda. E o número que eu vi lá dentro da sala era muito reduzido para uma cidade como a nossa, a capital. Deviam ter lá dentro da turma pelo menos 10 a 8 alunos, é muito pouco. Então, é por aí que eu estou. Quer dizer, a formação faz parte, não basta ser bom técnico a ligar os fios, enfim, ele tem que também saber, conhecer quem foram antes e quem são os de agora e quem poder. Até há quem já sabe quem são os futuros, não é?
Só acrescentar. Não, a cultura com uma grande responsabilidade.
Tem, bem, neste caso, isto só compete mesmo à cultura. Só compete à cultura, exatamente. Mas em colaboração com as rádios, os meios de difusão, né, massiva.
A continuidade do legado artístico dos músicos foi levantada também no passado 8 de dezembro, no funeral do cantor e compositor Zé Abílio, no cemitério do Alto das Cruzes, falecido a 5 de dezembro de 2016, em Luanda. Dom Manix sente-se atordoado com a morte do músico, esperando que todos possam mantê-lo vivo com a realização de várias atividades. Fácil não será. Difícil, sim, diz.
Nós estamos a continuar, mas tínhamos o Zé Abílio como um professor, como um mestre, que tudo aquilo que nós não aprendemos com os outros que já não fazem parte do mundo, então tínhamos ele como sobrevivente para nos ensinar a caminhar e a fazer aquilo que nós não aprendemos ontem. Mas hoje deixamos a música angolana fica mesmo mais vazio sem a presença do Zé Abílio, mas para frente é o caminho, nós estamos para continuar.
E como será este para frente com a morte do Zé Abílio? Como vai ser este para frente? Como vai-se continuar com o legado do Zé Abílio?
É difícil dizer, porque a casa do Zé Abílio também era uma parada para nós. Era uma parada para nós porque eram momentos que nós nos concentrávamos na casa do Zé Abílio ou então na língua, que é o largo do Centro de Saúde no Sambizanga. Era encontro de artistas onde o Zé Abílio é que dirigia este encontro para que nós levássemos a música angolana para frente. Vai ser um bocadinho difícil, não é? Mas com a ajuda de Deus, quem sabe, não é? Mas vai ser mesmo difícil.
Quem partilhou bons momentos com o cantor Zé Abílio reconhece que o artista era um exímio tocador de guitarra rítmica, solo, compositor, músico de grande valor, uma estrela em extinção. Fernando Cristóvão de Lemos espera que a família do malogrado possa encontrar um parente, um amigo, para interpretar as composições de Zé Abílio, contando com o envolvimento do Ministério da Cultura.
Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que parar e pensar, né? A família achar pessoas que poderão seguir, ou alguém que poderá seguir sua pedalada. E se a cultura, ou amigos, quem quiser ajudar nesse sentido, que o façam, mas que sempre que fazem qualquer coisa, que não esqueçam o nome dele mesmo, não esqueçam que é mesmo a música dele. Alguém pode ser amigo, poderá ser um amigo ou um parente, né? Também temos o irmão Caeta, que também andou muito tempo com ele e também esteve muito na música. Sempre que alguém tiver que, ou pegar num trabalho dele, que não esqueça mesmo pôr o nome dele. Porque aí vivemos aí pessoas ou cantores que herdam.
Estão a interpretar canções dos outros
e nem sequer. Eles nem sequer lembram-se daquele que fez a música, ou não, o autor.
O autor da música.
Não, epa, a música de Zé Abílio, ou não, eu cantei a música de Zé Abílio, assim, mas diz que siga sempre. Nunca faça as coisas conforme fosse você é o dono. Diz mesmo, epa, foi feita a música, estou a cantar essa música, mas em homenagem ao fulano, que é a música dele, feita no ano tal, assim.
Apesar de haver alguma esperança da continuidade do legado de Zé Abílio, o cantor Alvarito do Sambizanga tem sérias dúvidas que haja alguma continuidade da obra musical do artista, porque já aconteceu, ou tem acontecido, com o falecido Bangão.
Epa, não estou a ver. Não sei mesmo. Porque não sei mesmo. Já aconteceu com o Bangão, não sabíamos. Com o Zé Abílio também não sei. Porque Bangão é Bangão, Zé Abílio é Zé Abílio. Não tem ninguém que venha me dizer agora que não, eu
como
posso fazer.
Como é que continuar a obra de Zé Abílio?
Epa, vamos tentar ver e pegar na obra, porque o que eu saiba, ele tem algumas músicas no estúdio. Vamos tentar ver o que é que podemos fazer. Demos continuidade no que ele está a fazer, mas ninguém vai fazer a vez do Zé Abílio, ninguém vai tapar o buraco que o Zé Abílio, o Bangão, deixou.
Por altura do funeral do cantor Zé Abílio, o Ministério da Cultura marcou presença para um reconhecimento da personalidade artística que foi a enterrar. Domingos Lopes, do gabinete da ministra Carolina Cerqueira, valorizou a carreira musical de Zé Abílio e lamentou a perda.
Defensor da rítmica semba, género musical com o qual fez carreira ao longo de mais de 30 anos, Zé Abílio tem as suas impressões como instrumentista nos grupos Progresso de África, Musangola e Gingas. Além de intérprete e instrumentista, Zé Abílio conquistou os prêmios Bai da Canção no Carnaval de Luanda, incluindo a edição de 2014, como autor dos temas dos grupos União Kazukuta e União Operário Caboclo Meu. A sociedade angolana perde assim mais um exímio fazedor de cultura.
E pela UNAC, União Nacional dos Artistas e Compositores, esteve o músico Armando Rosa, com raízes no bairro do Sambizanga. Para ele, o artista Zé Abílio vai continuar a marcar presença no musical angolano.
O Sambizanga volta a sofrer um duro golpe. O Sambizanga volta a perder mais uma das suas estrelas. Estrelas que brilham nos palcos de Angola. O Sambizanga é mais uma vez invadido pelo luto. E milhares de vozes manifestam a sua dor pela perda de um daqueles filhos que muito dignificam. Chora Sambizanga pela voz que se cala, mas que continuará a ecoar firme no seio de uma comunidade que o terá sempre em memória. José Abílio Salvador nasceu, cresceu, despontou e se forjou no Sambizanga. Dotado de uma invulgar capacidade criativa e habilidade nata, ele mesmo diz numa das suas músicas: a vida dá muita volta. Já fez tudo na vida. Sim, Abílio foi comerciante, foi jogador de futebol, foi mecânico, eletricista e até humorista. Mas foi mesmo na música que ele ficou de corpo e alma. Foi na música que ele se entregou com a maior dedicação. Foi na música que ele alcançou as maiores performances e se impôs. Aprendeu a tocar guitarra ainda muito novo, ainda criança. Aprendeu com um homem que se tornou um marco importante na iniciação musical de muitos dos atuais músicos da nossa praça, o pai do Quintino. O Quintino, que é contemporâneo de Zé Abílio e com ele galgou nas lides musicais. As estrelas nascem com a arte e muito cedo despontam, se revelando para o mundo. Aos 12 anos, Zé Abílio é cofundador do grupo musical Os Foguetões, ao lado de estrelas que despontavam na altura como Quintino, o Bangão, o Pedrito, o André Lua e o Jesus. Abrilhantavam marcantes momentos em óbitos, nas festas de bairro e nos programas infantis da rádio e televisão. Os anos passavam e os candengues cresciam, ganhando maior traquejo, dominando melhor a arte musical. Aos 16 anos, Bangão, companheiro de Zé Abílio desde a infância, leva-o para o agrupamento musical Os Gingas, aonde toca viola ritmo. Os Gingas sofrem um grave transtorno que o paralisa, mas é certo que as estrelas não sobram. E em 1988, Zé Abílio entrou em ação ao serviço do Musangola, ao lado de figuras como Mário Silva, Honorato Silva, Santo Antônio e Caeta. Depois de vários anos de carreira meritória dominando as guitarras, primeiro ritmo, depois solo, mostrando a sua veia polivalente, eis que Abílio surpreende a tudo e todos, enveredando pela carreira solo como cantor. Desta sua nova face surge a obra discográfica Destar, em 2014. Zé Abílio herdou a veia artística de seu pai, Antônio João Salvador, um exímio compositor e uma das figuras de proa do grupo carnavalesco Marimba de Porto Quipiri, sediado na altura em Luanda. A atividade musical de Zé Abílio também se notabilizou fora dos palcos, alcançando a elite carnavalesca. Nas nossas memórias, bem viva estará sempre a tua imagem, dando qualidade aos nossos palcos. Fica em paz, companheiro, o Sambizanga chora.
E o Zeca Piloto, amigo pessoal de Zé Abílio, acha que a música angolana fez um recuo com a morte do músico.
Foi-se o homem, ficaram as suas obras. Kikola! O meio artístico angolano e a cultura no geral perdem mais um talento que de mãos cheias incorporava perfeitamente nos seus temas musicais fatos da vida real, da vida familiar, contemporânea, as brigas, as místicas, crenças de todo tipo, bem como um conjunto de situações vividas no cotidiano, cujas letras ajudam-nos a perceber a essência e repercussões de muitos conflitos existenciais que ocorrem um pouco entre nós. Assim, a partida prematura de Zé Abílio, que a todos com quem nos últimos dias conviveu, surpreende, empobrecendo o valoroso tecido musical nacional, onde perfilam nomes como os dos mais referenciados cantores que atravessaram e continuam a atravessar várias gerações, tais como David Zé, Urbano de Castro, Sofia Rosa, Arthur Nunes, Mamo Queno e o malogrado Bangão, e tantos outros já falecidos, mas que os seus feitos continuam vivos, as suas músicas dançadas, tocadas e cantadas por artistas da nova geração. Deixa estar, ou simplesmente Deixa estar, foi o título de eleição do primeiro álbum que Zé Abílio prestigiou-nos com seu lançamento o ano passado, em 2015, e foi fruto de um longo caminho percorrido por ele, que cumprindo com a sua humildade que o caracterizava nas lides suburbanas, encetou a sua caminhada rumo aos mais variados palcos, brindado por holofotes que o iluminava, tornando-o também num dos rostos mais visíveis do nosso samba, garantindo o seu lugar na linha de Lulas da Paixão, Robertinho, Calabeto, Carlos Buriti, Dom Caetano, no meio de tantos outros bem-sucedidos fazedores da música.
A homenagem ao músico Zé Abílio, falecido no passado 5 de dezembro, e foi enterrado no dia 8 de dezembro de 2016, no cemitério do Alto das Cruzes. Com a morte do artista, levanta-se a questão: como divulgar o legado ou dar continuidade das obras de artistas que já não fazem parte do mundo dos vivos ou daqueles que, ainda em vida, pretendem continuar com todo um trabalho feito nas décadas de 60, 70 e 80 do século XX. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook, do Twitter, do Instagram e igualmente através do WhatsApp. Queremos receber as suas fotos, seus vídeos, suas informações de o que acontece nos bairros, nas cidades, onde se encontram. Podem enviar-nos para o seguinte número: mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584. Agora vamos à música. E música de Bangão, um dos grandes desaparecidos nos últimos anos em Angola e cuja herança musical e cultural sequer preservada.
Não é fada, mas é por todos desejada, por não cair na cantada, no arredor é mal falada. A cabine já curvou, o atrelado ainda traficou, e o coitado do Tijuão
que já sofre de pretensão. Sou de vela remexer, começa logo a convulsionar. E o E. Maria da Graça, mas ela é cheia de graça, pois quando ela passa, até a caravana para. Cheia da graça, pois quando ela passa, até a caravana para. Seu provocante e sensual gigante deixa o trânsito engarrafado. Seu sorriso estampado no rosto faz nos sonhar com o infinito. E
é a garina do Suede. E é a garina do Suede. E é a garina do Suede. E é a garina do Suede.
Não é Maria da Graça, mas ela é cheia de graça. Pois quando ela passa, até a caravana para.
E a garina do Suede. E a garina do Suede. E a garina do Suede. E a garina do Suede.
Oh.
Sou de vela remexer, começa logo a convulsionar. Meu é.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América. Podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, o Voo 60 África, através da nossa página voaportugues.com, mas também no Facebook. O nosso endereço, já sabe, é voaportugues. É a nossa referência em qualquer rede social. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, duas vezes por semana, no VOA 60 2017, hoje 8 de janeiro, esta emissão da Voz da América em português, votos de um excelente domingo. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Anote aí o nosso número, mais um, 908-652-4584. Aqui é o microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes da Voz da América, emissão em português, 8 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de continuação de um bom domingo. Quero recordar que transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13630 e 17655 kHz. Pode seguir-nos também na internet, na nossa página voaportugues.com, e transmitimos com rádios parceiras em FM em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América, Moçambique com a Nampula Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Quelimane, e também em Bissau pode escutar-nos através da Rádio Pidjigiti e também da Capital FM. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, após as notícias do mundo, vamos ter saúde com o Dr. João Soares. Depois, o espaço do ouvinte, hoje com um ouvinte angolano. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos atualizar as notícias que marcam pelo mundo com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Em Israel, um caminhão guiado por um palestiniano colidiu hoje com um grupo de soldados israelitas, matando 4 e ferindo outros 15. Segundo a polícia israelita, ter-se-ia tratado de um ataque terrorista. O incidente ocorreu em Jerusalém. A polícia matou a tiro o condutor. As autoridades identificaram-no como um residente em Jerusalém Leste, perto do local do incidente. No Iraque, pelo menos 20 pessoas morreram hoje em 2 ataques suicidas em Bagdad. Num dos ataques, o bombista fez explodir um engenho que transportava a entrada de um mercado frequentado sobretudo por xiitas. 13 pessoas morreram nesse ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico. Um outro atentado causou 7 vítimas na capital iraquiana. O antigo presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani morreu hoje com 82 anos de idade. Rafsanjani tinha sido admitido esta manhã no hospital com problemas cardíacos. Rafsanjani foi presidente do Irão entre 1989 e 1997 e era atualmente o líder do grupo de conselheiros do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Na Síria, a explosão de um carro armadilhado numa zona controlada pelo governo nos arredores de Damasco matou pelo menos 5 pessoas, ferindo outras 15. A frente al-Sham, ligada à Al-Qaeda, reivindicou o ataque. Este ataque verifica-se no momento em que está em vigor um frágil cessar-fogo mediado em dezembro passado pela Rússia e pela Turquia. As tréguas excluem os militantes do Estado Islâmico, assim como da frente al-Sham. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari disse que o seu governo não descansará até encontrar as raparigas de Chibok, que permanecem cativas do grupo militante Boko Haram. Buhari falava por ocasião dos 1000 dias depois do rapto das raparigas. O antigo presidente Mário Soares, fundador do Partido Socialista Português, faleceu com 92 anos de idade. O governo português decretou, entretanto, 3 dias de luto nacional. O funeral realiza-se na próxima terça-feira. Em 1986 foi eleito para a presidência, o primeiro civil a ocupar aquele cargo, e em 1976 tinha sido primeiro-ministro que liderou o país na transição para a democracia e para a adesão à Comunidade Europeia. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi Mundo em Notícias, aqui na Voz da América, através do Eduardo Ferro, emissão em português de hoje, domingo, 8 de janeiro. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo e de um bom ano. Quero relembrar que a nossa página está sempre a ser atualizada, voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora sim, espaço para o nosso consultório médico. Vamos então falar com o Dr. João Soares.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Hoje, um bocadinho com falta de saúde da minha parte, Dr. Soares, mas esta constipaçãozinha afetou-me a voz. Olá, Dr. Soares, como está?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, e para si também, Ana, para com votos de melhoria. Agora é só uma questão de tempo, não é?
É tudo uma questão de tempo, exatamente. O problema é quando nós vivemos da voz, mas pronto. Doutor Soares, um dos temas que nós gostaríamos de falar consigo, Doutor Soares, somos bombardeados diariamente com a questão do peso, com a questão de uma dieta saudável. E as pessoas às vezes restringem muitas coisas que comem, mas depois vêm ouvir que houve um outro estudo em que dizem que não se deve limitar, por exemplo, o que se consome em lípidos, em gorduras, em carboidratos, como por exemplo batatas, massa. Em que é que a gente fica, Doutor Soares? Como é que se pode ser saudável, ter um bom peso e não ter muitas doenças? É possível?
Sim, é possível, né? Mas o problema é que temos que, ao fim e ao cabo, tentarmos destrinçar, né? E separar as águas, porque nós somos bombardeados, de certa forma, com várias formas, metodologias, e também sua forma de marketing, de publicidade, de muitos querem vender tanto o seu peixe, um pouco por todo o mundo, daquilo que se deve comer e daquilo que não se deve comer, para a pessoa, ao fim e ao cabo, ou o indivíduo, ou manter o seu peso, ou baixar de peso, se tiver peso a mais, ou, noutras situações, de baixa nutrição, para as pessoas aumentarem o peso.
Doutor Soares, é facto que nós ouvimos mais as pessoas com um peso a mais ou com predisposição para ganhar peso falarem. Quando nós ouvimos alguém dizer, eu tenho que engordar um bocado, quase ninguém acredita que isso seja necessário, não é?
Sim, porque eu, por acaso, quando estava a dizer tanto métodos para ganhar peso, eu estava a refletir um bocado. Esta é uma componente que não falamos, Ana, mas que na realidade atinge uma faixa bastante grande de populações do mundo. Nós sabemos que, quando falamos da fome, né, de pessoas que vivem com $1, $2 por dia no mundo, nós sabemos que a má nutrição devido à falta de ingestão calórica, né, de calorias, de produtos para a caloria, portanto, é um problema gravíssimo que depois poderemos detectar mal. Mas, de uma forma ou de outra, hoje em dia, a sociedade moderna está mais preocupada, principalmente aqueles da sociedade média, né, da classe média, e não só, não é? Tem a preocupação do contrário, exatamente como baixar peso, e exatamente porque há uma pandemia, não é? Já não é epidemia, já é uma pandemia de obesidade, portanto, e de excesso de peso, que nós somos afetados e afligidos. A questão dessa pandemia é superior às doenças infecciosas que afetavam as sociedades no princípio do século passado e anteriormente. E hoje em dia, como já temos antibióticos que, de uma forma geral, combatem as infecções, o que está a tomar precedência, aliás, a Organização Mundial de Saúde já alertou os países, especialmente os PALOPs, né? Tanto os PALOPs, mesmo também outros países africanos, de que, na realidade, têm que prestar atenção com essa grande pandemia que está a acontecer, que é o excesso de peso que acarreta com ele todas essas doenças metabólicas que vamos possivelmente falar muitas e muitas vezes durante o ano 2017, porque é o que nos afeta e aflige e acarreta complicações, como já vimos, as doenças como a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças ósseas, todas provocadas pelo excesso de peso.
Doutor Soares, uma das coisas que nós costumamos dizer é ter uma vida saudável. Uma vida saudável tem dois grandes elementos, que é a questão da nutrição, né? Aquilo que nós comemos, e a questão do exercício físico. E a alimentação ou a nutrição é um dos principais fatores que influenciam a nossa saúde. E aqui é um grande problema, Doutor Soares, porque não só nós somos bombardeados a todo momento por estudos, resultados de estudos, que às vezes contradizem uns aos outros, como, por exemplo, há muitos mitos em relação até à própria comida.
Sim, quer dizer, portanto, isso, o que se tentou fazer, portanto, principalmente a área da nutrição, não é? Os nutricionistas têm um papel importantíssimo, mas na realidade, e os dietistas, claro, mas o que é certo é que até agora têm utilizado um paradigma antigo, em que diziam que, por exemplo, o que engorda é a gordura. Os carboidratos e o açúcar não engordam. Isto, na realidade, não é verdade. E depois iremos ter a oportunidade de falar disso. Também baseado na lei da termodinâmica, né? da física da termodinâmica, pensava-se que em que dizia-se caloria sim, caloria entra, caloria sai. Quer dizer, se a pessoa toma muita caloria em excesso daquilo que vai trabalhar e consumir, vai haver uma acumulação de gordura que vai transformar-se e aumentar o peso da pessoa. E hoje em dia nós sabemos que esta lei da termodinâmica não é verídica também. Quer dizer, é um paradigma que não acontece. Porquê? Porque, e também pensávamos, por exemplo, nós consumíamos para baixar de peso, havia uma forma muito simples. Ou a pessoa consumia menos quantidade de comida, que diria transformar-se em menos caloria, ou mesmo que a pessoa ingerisse muita comida, muita caloria, se a pessoa fizesse muito exercício, esse exercício iria compensar, desequilibrar tanto o excesso do consumo e aí a pessoa perderia peso. Mas, portanto, o que nós verificamos é que, na realidade, isso não acontece. Portanto, é um enigma que acontece, iremos depois falar disso, que é muito apaixonante, que vai entrar, vão entrar ingredientes no metabolismo do organismo, quer seja animal ou humano, e o que é que está por trás e quais são os ingredientes, que nós sabemos que há três ingredientes fundamentais no consumo nutricional das pessoas, tanto são, portanto, por um lado, os prótidos, ou chamadas proteínas, não é? Que são provenientes do peixe, da carne e das aves e semelhantes, por um lado. Por outro lado, são os carboidratos ou açúcares, que, onde provém tanto o açúcar normal, mas também, portanto, os hidratos de carbono provenientes da batata, do arroz, da farinha, da pasta, essencialmente, do pão. E, por outro lado, o que tem sido vilificado e considerado o mal da fita, que são as gorduras, portanto, as chamadas gorduras, portanto, incluindo os óleos, a banha, que a banha que é o protótipo de gordura mais saturada, até porque em temperatura normal quase que está de uma forma solidificada, não é?
E é um tipo de gordura que é extremamente consumida em grandes quantidades, sobretudo em zonas frias, Dr. Soares, e em regiões de baixos rendimentos, porque é uma gordura barata, por assim dizer.
Exatamente, Ana. Também queremos ver, portanto, qual é, ao fim e ao cabo, no balanço nutricional e do equilíbrio do indivíduo, quais são as proporções adequadas que podem ser consumidas, tanto pelos prótidos, pelos lípidos e pelos carboidratos, baseados no paradigma antigo, e também iremos fazer estudos comparativos a nível mundial. Iremos viajar do mundo em que há zonas, por exemplo, nos polos, né, nas zonas polares, onde há frio praticamente durante a maior parte do tempo, comparado com as zonas tropicais. Uhum. Iremos viajar, por exemplo, em certas tribos da África, dos Masais, por exemplo, no Quénia, mesmo para os lados da Tanzânia. As populações não foram tocadas muito com a sociedade moderna. Iremos, ao fim e ao cabo, viajar também pelo Amazonas e ver, portanto, algumas tribos e ver os hábitos nutricionais e comparar com a nossa sociedade moderna que nós vivemos hoje, Ana. Portanto,
Este vai ser uma viagem alimentar pelo mundo, não é, Dr. Soares?
Exatamente. E quais serão as repercussões e consequências gravosas ou não que têm para com o bem-estar das sociedades modernas e mais especificamente para as populações que nós comunicamos.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por hoje. Vamos voltar para a semana, vamos falar aqui de dieta alimentar, vida saudável e o que é que isso quer dizer nos dias de hoje. Convosco esteve Ana Guedes, que vos envia um abraço, com votos de saúde, que também para mim também, e votos também para si, Dr. Soares, e estamos juntos.
Com certeza, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para si também, Ana.
Amigos ouvintes, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa é com Fidel Paz, de Angola, e Daniela Steski.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Fidel Paz sobre o filme Nós Inventamos a Brincadeira, um filme de animação angolano com autoria e realização do Valdomiro de Faria. Olá, Fidel, seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Fidel, eu fiquei muito entusiasmada quando li o seu e-mail aqui, que a gente já está falando sobre filme, e quero saber essa história aí, o que, que se passa. Eu sei que o título aqui do filme também está em Quimbundo. Fala o nome aí para a gente e conta um pouquinho da história.
Sim, nós temos um filme com um título em português e um subtítulo em Quimbundo. O título em português é Nós Inventamos a Brincadeira e demos um subtítulo em Quimbundo, que é uma língua nativa de Angola, um dos dialetos principais, que é o Munzoji. E a razão pela qual nós demos o título em português, porque pronto, achamos que seria mais comercial e é a língua que muita gente fala, a geração nova, onde não falam Quimbundo, e então... Não damos o título só em Quimbundo, decidimos fazer o contrário. Vamos dar o título em Quimbundo e o título em português. E Nós Inventamos a Brincadeira foi um título sugestivo. Nós já tínhamos na mente essa palavra, essa expressão. Nós, para além da produção cinematográfica de filmes, também estamos muito metidos com música. E às vezes já temos certos conceitos na mente, né? Em termos de vamos escrever algo com essa ideia de brincadeira, nós inventamos a brincadeira. E achamos que foi o ideal para o filme infantil, né?
Pois é, e agora me conta a história aí que eu estou curiosa.
A história praticamente desenrola-se. Nós criamos a cidade ao planeta dos bonecos. Nós queríamos ter uma cidade fictícia que não fosse necessariamente, né, um filme que se desenvolvesse em Angola ou em Portugal ou em outro país, Nigéria, não. A nossa ideia é que quando estamos a produzir o filme, vamos para uma cidade imaginária. E que é a cidade do planeta dos bonecos. E a história é na escola, né, tem o professor, que é um dos caráteres principais, e tem os alunos. E um dos alunos que faltou com muita frequência às aulas, mas sempre tem uma desculpa ou de saúde ou que aconteceu algo. Então, o professor fica assim a duvidar e entra num debate em que ele tem que explicar realmente o que é que está a acontecer. Então, o filme tenta nos mostrar, né, se realmente aquela desculpa que ele deu, se aconteceu ou se foi apenas uma invenção. Né?
Uhum.
Então, como o sumário ou objetivo final é depois de tentar incentivar as pessoas à escola, porque os alunos também tentam se graduar durante o filme, tem provas e etc.
Agora quero saber. Quero saber só uma coisinha. Quem você acha que é o personagem que as crianças vão adorar? Ou vão se identificar ou vão se apaixonar quando eles verem o filme?
Olha, isso é muito imprevisível, porque no mundo da arte, em geral, muitas vezes fazemos uma coisa e acreditamos, não, isso é que as pessoas vão gostar, e depois acaba por ser o contrário. Mas como criadores do filme, nós preferiríamos que não tivesse nenhuma figura principal, mas que o filme inteiro fosse agradável, mesmo por quanto mais coisas as pessoas gostarem no filme, achamos mais, eles vão gostar do filme em si, em vez de ter apenas um personagem. Então, nós tentamos fazer todos os personagens um pouco interessantes. E depois, só a opinião do público ou individual é que se calhar vai variar e temos o feedback de que eles gostaram mais. Mas é muito difícil de falar isso. Né?
Tá bom. Tá bom. E olha, quando é que estreia em Luanda?
Nós, nesse momento, falamos que estamos em antestreia porque nós temos os períodos, por exemplo, para fevereiro, a nossa negociação para fevereiro, que nos garantiram, que é no Shopping Xiami, Cinemax, Para fevereiro, e de princípio estrearemos, ou a antestreia seria às 12 horas, que é um período infantil. E acreditamos que também vamos conseguir pôr nos outros períodos, porque o cinema tem até meia-noite, que é mais para adultos, né? Porque
sim, adultos
que também querem ver os filmes. Então, fevereiro, de princípio às 12 horas, mas acreditamos que teremos mais horários dentro do Cinexiano e também ainda até os outros cinemas, que é o Bela Shopping, etc., que depois irá até com eles também.
Uhum. E você tem, você estava me falando, né, que esse filme não vai ficar só em Luanda, não, né? A intenção é chegar em todas as províncias, né, nas 18 províncias de Angola.
É sim, é muito complicado, estamos a trabalhar, porque existem, não existe cinema em todas as províncias, então... Às vezes faz exibições com telas assim, como é que se diz? Podem ser montadas e desmontadas, né? E isso exigiria uma logística muito complicada e muitas parcerias, mas a nossa intenção é de alguma forma abranger o país todo. Se não for diretamente com as exibições de cinema, então teria que ser com DVDs e, ou exibições singulares. Então, está toda uma estratégia a ser montada com o Valdemiro para vermos como é que a gente pode solucionar isso. Mas, de momento, é uma tarefa herculeana.
Com certeza.
Que a gente consiga, mas o impossível, porque até agora tem sido tentar alcançar muitos impossíveis e, graças a Deus, temos conseguido passar essas barreiras, né?
Ok, Fidel, já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu não quero deixar o público sem saber qual é o preço do bilhete aí quando o filme chegar em Angola.
Olha, só para reforçar, o filme é o preço regular de cinemas, que é cerca de 1.500 kwanzas. Há algumas sessões mais tarde que o preço parece varia para 2.000. E só de reforçar, voltando à pergunta dos caráteres principais, que temos o caráter de MC Boneco, Brinquedo e Eto, que são nomes que nós já temos promovido dentro dos Bonecos Squad, ou Esquadrão dos Bonecos. E muita animação, muita diversão, projeto educacional. Esperamos que vocês gostem, né?
Obrigada, Fidel Paz. Foi um prazer tê-lo aqui no espaço do Ouvinte. Boa sorte com o filme.
Obrigado, um abraço.
Fidel Paz, aqui a conversa com a Voz da América em português com a nossa produtora Daniela Steski. Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos escutam e votos de um bom ano. E até ao final, e por sugestão do Fidel Paz, vamos ficar com Mushima, com um nome grande da música angolana, Valdemar Bastos.
Se wanga me wanga wanye, ungibeke kwa Santana, si wanga me wanga wanye, ungibeke kwa Santana, Mushima. Wee, Mushima. Wee, Mushima. Mushima. Wee, Mushima. Wee, Mushima. Lua Santana. Si wanga mbe wanga wamye Kungibeke kwa Santana. Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Mama Asibila Jika sokawa Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Wakorila si mujibie Mama Asibila Jika sokawa Mushima
Assim termina a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América de hoje, domingo 8 de janeiro. Para todos, votos de continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, neste mesmo horário, de volta. Regressamos à antena com a emissão em português da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Eduardo Ferro, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.